Uma das formas de manifestação do inconsciente é o ato falho. O que são os atos falhos? São pequenos errinhos que nós cometemos no dia a dia, por exemplo, trocar uma palavra por outra, esquecer uma palavra, deixar cair um determinado objeto, se atrasar para um determinado compromisso. São pequenos errinhos que nós cometemos no dia a dia. Os atos falhos podem ocorrer com mais facilidade quando nós estamos distraídos, quando nós estamos cansados, sonolentos, ou também quando nós estamos muito excitados. Mas, de qualquer forma, sempre, 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 o conteúdo dos atos falhos é determinado pelo inconsciente. Então, por exemplo, pode ser que um rapaz está com a sua namorada, eles estão assistindo a um determinado filme, e aí o rapaz vai se dirigir à sua namorada e, ao invés de chamá-la pelo nome dela, digamos que o nome dela é Alice, ele a chama pelo nome de Ana. Ana é o nome de uma colega de trabalho por quem esse rapaz já se sentiu atraído. Então, o que está em jogo nesse ato falho? Ele está sendo a expressão do desejo desse rapaz pela Ana. Desejo que não pode ser expresso conscientemente, nem para a namorada, evidentemente, e também para o próprio rapaz. Ele não seria capaz de admitir para si mesmo que naquele momento talvez ele quisesse estar com a Ana do trabalho e não com a sua namorada Alice. Outro exemplo típico, você chega consideravelmente atrasado para um determinado compromisso. E não porque houve um grande problema no trânsito sobre o qual você não tinha controle algum, não porque aconteceu alguma coisa que realmente não estava nas suas mãos controlar, mas porque você acabou se atrasando mesmo, você acabou demorando para tomar banho, para se arrumar, acabou demorando para pedir o Uber, para pegar o seu carro e você acabou chegando atrasado. Ora, esse atraso pode ser a expressão do seu desejo de não ir àquele compromisso. Como vocês estão percebendo nesses dois exemplos, os atos falhos expressam aquilo que está no inconsciente de uma maneira indireta, de uma maneira não explícita. O primeiro rapaz que chamou a sua namorada Alice de Ana, se ele fosse falar explicitamente o que ele queria, ele diria: eu não gostaria de estar com você aqui, Alice, nesse momento, eu gostaria de estar com a Ana. Isso seria o que ele diria explicitamente. Se essa outra pessoa que se atrasou para um compromisso fosse dizer explicitamente o que ela gostaria de fazer, ela diria: eu não quero ir para esse compromisso. Mas nos dois casos, essas pessoas não podem reconhecer conscientemente, pelo menos num primeiro momento, o que elas de fato querem. Então, aquilo que elas não conseguem reconhecer conscientemente está no inconsciente. E isso se manifesta, nesses casos, através dos atos falhos. Mas o ato falho é apenas uma forma de manifestação do inconsciente. Neste vídeo de hoje eu quero apresentar para você mais três outras formas típicas de expressão do inconsciente nas nossas vidas. Caso você não me conheça, o meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista, tenho doutorado em psicologia clínica. Seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. Pessoal, antes de falar sobre as outras três formas de manifestação do inconsciente, eu gostaria de lembrar para você que nós estamos no período de Black November. E nesse período, todos os meus produtos digitais estão com desconto, inclusive a assinatura da Confraria Analítica. Hoje, eu não sei até quando vai essa promoção, mas hoje, se você fizer a assinatura anual da Confraria Analítica, você não vai pagar o valor normal, que é R$ 497, que já é um valor descontado. Você vai pagar apenas o valor de R$ 397, mas para isso, você precisa fazer a sua assinatura pelo link que está aqui na descrição do vídeo, beleza? Caso você não conheça a Confraria Analítica, fique até o final do vídeo, porque lá no final eu volto a falar sobre ela. E ainda antes de mencionar as outras três formas de manifestação do inconsciente nas nossas vidas, eu gostaria de falar um pouco para você sobre o que é o inconsciente. Na verdade, esse termo, o inconsciente, ele designa na psicanálise o conjunto de pensamentos que estão ocorrendo em nós, que estão acontecendo na nossa mente, só que em nível inconsciente. Ou seja, pensamentos que, pelo menos num primeiro momento, nós não temos consciência deles. Nós não conseguimos reconhecê-los. E por que nós não conseguimos reconhecer esses pensamentos? Porque eles entram em choque com os nossos pensamentos conscientes. Então vamos pegar aqueles dois exemplos que eu citei no início do vídeo. O rapaz que está com a sua namorada, que se chama Alice. Ora, o que que esse rapaz conscientemente quer? O que que ele conscientemente pensa? Ele pensa, eu deveria curtir, gostar, querer estar com a Alice aqui do meu lado. Isso é o que ele quer conscientemente. Mas inconscientemente, ele gostaria que, pelo menos naquele momento ali, quem estivesse do seu lado não fosse a Alice, fosse a Ana do trabalho. No outro caso, no outro exemplo, da pessoa que se atrasa para um compromisso, o que que essa pessoa conscientemente pensa? Eu preciso ir a esse compromisso, eu devo querer ir para esse compromisso. Mas inconscientemente, ela não quer ir, ela não deseja estar lá. Portanto, o que você percebe é que existe um conflito entre determinados pensamentos que a gente tem conscientemente e outros pensamentos que estão presentes em nós, mas precisam ficar em nível inconsciente. Os pensamentos inconscientes, via de regra, estão ligados a desejos e a fantasias que nós temos. Coisas que a gente gostaria de fazer, que a gente gostaria que acontecessem ou que a gente não gostaria de fazer, não gostaria que acontecessem. Como existe um conflito entre esses pensamentos que estão no inconsciente e os pensamentos que estão na nossa consciência, existirá, portanto, uma barreira que separa esses dois grupos de pensamentos. De tal modo que os pensamentos inconscientes não podem se manifestar na nossa consciência em função desse muro, dessa barreira. Por isso é que existem as formações do inconsciente. Esses comportamentos através dos quais o inconsciente se manifesta na nossa vida. Como ele não pode se manifestar de uma forma explícita por conta dessa barreira, o inconsciente vai se manifestar nas nossas vidas de uma maneira indireta, de uma maneira implícita, de uma maneira simbólica, de uma maneira disfarçada. Além do ato falho, outra forma de manifestação que nós temos do inconsciente é o sonho. Se você está assistindo esse vídeo na data de estreia, que é dia 19 de novembro de 2023, no dia 12 de novembro eu falei para você sobre como se forma o sonho e como nós podemos interpretá-lo. E lá eu já expliquei com riqueza de detalhes para você como os sonhos expressam pensamentos inconscientes. Aquele conteúdo do qual você se lembra logo depois de acordar é apenas o conteúdo manifesto do sonho. Ele é uma forma de expressão disfarçada, simbólica, daquilo que está se passando no seu inconsciente. Lá naquele vídeo eu falei para você que os sonhos expressam pendências da nossa vida, que através dos sonhos nós resolvemos, entre aspas, porque é um processo completamente alucinatório, nós resolvemos determinadas pendências da nossa vida. Ou seja, nós realizamos coisas que nós gostaríamos que acontecessem, que nós gostaríamos de fazer, nós realizamos essas pendências por meio dos sonhos. Ou seja, os sonhos expressam de maneira simbólica, disfarçada, figurada, determinados pensamentos que estão no nosso inconsciente. E basicamente os sonhos fazem isso por meio de dois mecanismos, o deslocamento e a condensação. No deslocamento eu substituo um elemento que faz parte de um pensamento inconsciente por outro elemento que eu suporto na minha consciência. Então, vamos pegar o rapaz que queria ficar com a colega de trabalho chamada Ana. Esse rapaz pode ter um sonho, por exemplo, em que ele não está ficando com a Ana porque ele não suporta isso. Ele é um rapaz, de repente, bastante religioso, bastante rígido em relação à sua questão moral, e ele não suporta pensar que ele está traindo a namorada efetivamente. Então, ele não sonha que ele está ficando com a Ana do trabalho, mas ele sonha, por exemplo, que ele está chupando cana. Chupando cana. Cana, você vai concordar comigo, é uma palavra que contém as três letras que formam o nome da Ana. Nós utilizamos essas semelhanças entre as palavras para poder expressar pensamentos inconscientes de uma maneira disfarçada. Então esse sujeito, de repente, ele sonha que ele está chupando cana, quando na verdade o que ele gostaria de fato era de estar ficando com a Ana. E como é que funciona o outro mecanismo, que é o mecanismo da condensação? Na condensação, eu substituo diversos elementos que fazem parte de pensamentos inconscientes por apenas um. Eu junto vários em um só, por isso que é condensação. Eu condenso vários elementos em um único elemento que eu suporto pensar sobre ele conscientemente, eu suporto sonhar com ele. Então vamos supor que eu tenho vários desejos relacionados a figuras da minha vida que são figuras paternas. Então tem o meu pai, tem um determinado professor, tem um chefe que já passou pela minha carreira. Mas como esses desejos relacionados a essas três figuras paternas, eles não podem ser reconhecidos por mim, eles estão no inconsciente, o que é que eu faço então? Eu substituo esses três elementos, essas três figuras paternas, por um único elemento no sonho que vai representar essas três figuras paternas, que vai expressá-las de maneira disfarçada. Então eu posso, por exemplo, sonhar que eu estou apagando um cigarro. E por que eu escolhi o cigarro para representar as três figuras paternas? Porque essas três figuras fumavam. Então eu uso esse elemento do cigarro, que eu consigo sonhar a respeito dele, eu consigo sonhar com ele, eu uso esse elemento do cigarro para condensar essas três representações. Eu não conseguiria sonhar com o meu desejo relacionado a essas três figuras paternas, de repente um desejo agressivo, um desejo violento, um desejo de matar as três figuras paternas, eu não conseguiria sonhar com isso, porque isso entraria em choque com os meus pensamentos conscientes. Ao invés de sonhar que eu estou matando as três figuras paternas, que é o meu verdadeiro desejo, eu sonho que eu estou apagando um cigarro. O cigarro serve para representar, para condensar essas três figuras. Uma terceira forma de manifestação do inconsciente nas nossas vidas são os nossos problemas emocionais, são os nossos sintomas. Essa é uma das descobertas mais fantásticas da psicanálise. Por meio dos nossos problemas emocionais, nós podemos estar manifestando certos pensamentos inconscientes. Então, por exemplo, um homem, depois do falecimento da sua mãe, pode ter desenvolvido o sintoma de frequentemente ficar com as mãos completamente suadas, completamente molhadas, de tanta transpiração. E aí, no decorrer de um processo terapêutico psicanalítico, esse sujeito pode acabar percebendo que, por meio desse sintoma, ele está expressando um pensamento inconsciente de eu gostaria de poder ter chorado pela morte da minha mãe. E por que que esse sujeito não conseguiu fazer isso? Porque ele tinha uma péssima relação com a sua mãe. Então, no falecimento, no velório, ele não chorou absolutamente nada, por conta da raiva, do ódio que ele sentia conscientemente pela sua mãe. Mas havia também uma outra parte desse sujeito, que estava lá no inconsciente, que amava muito essa mãe. Então, inconscientemente, esse sujeito desejou chorar pelo falecimento da mãe como expressão do amor que ele tinha por ela. Mas esse desejo de chorar entrava em choque com o ódio consciente que ele tinha por essa mãe. Então a forma que ele encontrou de expressar o desejo inconsciente de chorar pela mãe foi através da criação desse sintoma, de ficar frequentemente com as mãos molhadas de suor, sempre que uma situação servisse de gatilho para esses pensamentos inconscientes relacionados à mãe. Outro exemplo, o sujeito pode desenvolver o seguinte sintoma. Ele está o tempo todo pensando na possibilidade da namorada o estar traindo. Ele fica com esse pensamento obsessivo importunando a sua consciência o tempo todo. Minha namorada pode estar me traindo. E aí ele começa então a vasculhar o celular dela. Ele começa a vasculhar as redes sociais em busca de evidências ou de indícios que mostrem para ele que de fato a namorada pode o estar traindo. Então ele fica pensando o tempo todo na namorada com outros homens. Essa imagem da namorada com outros homens não sai da cabeça dele. E esse sintoma pode ser a expressão disfarçada do desejo inconsciente desse rapaz de ficar com um homem. Ele não consegue admitir para si mesmo, porque isso entra em choque com a sua consciência, que é de ser um rapaz heterossexual, ele não consegue admitir para si mesmo que ele tem um desejo homossexual. Como ele não consegue reconhecer esse pensamento inconsciente, esse pensamento se manifesta na vida dele de uma forma disfarçada, indireta, por meio dessa ideia obsessiva de que a namorada pode estar com outro homem. Ela está com outro homem, não eu. Olha o disfarce aí. De qualquer forma, tem um outro homem nessa história. Tem um outro homem nessa relação. E a quarta e última forma de manifestação do inconsciente que eu elencaria para você aqui nesse vídeo é o acting out, ou, se você quiser, em bom português, a atuação. O inconsciente pode se manifestar indiretamente nas nossas vidas por meio de atos falhos, de errinhos que a gente comete, por meio dos nossos sonhos, por meio de sintomas, e também pode se manifestar por meio dos nossos comportamentos, das nossas posturas, do nosso modo de agir, sobretudo quando ele acontece de uma forma impulsiva. Então vamos supor, por exemplo, que você, quando criança, quando adolescente, você teve uma relação muito complicada com o seu pai. E você acabou desenvolvendo um desejo muito forte de entrar em confronto com seu pai, de desafiá-lo. Mas isso efetivamente nunca aconteceu, porque você recebeu uma criação muito religiosa, muito rigorosa em termos morais, e aí você então acabou sufocando esse desejo de desafiar, de bater de frente, de brigar com o seu pai. Você acabou sufocando, reprimindo esse desejo. Esse desejo então vai permanecer na sua vida vigente, só que no inconsciente, em nível inconsciente. E aí o que, pode acontecer com você? Sempre que você estiver lidando com figuras de autoridade, figuras que estão exercendo na sua vida atual o mesmo papel que o seu pai exerceu na sua vida quando criança, você pode então expressar para essas pessoas, para essas figuras de autoridade, você pode acabar expressando esse desejo que ficou reprimido da relação com seu pai. Então, com toda figura de autoridade, você bate de frente, você desafia, aí você sai do emprego, você perde o emprego, você é demitido, você arruma confusão na faculdade com os professores, porque com toda figura de autoridade você se coloca nessa posição desafiadora, nessa posição implicante, nessa posição de bater de frente. Isso traz para você uma série de problemas e pode até levar você para a terapia para ver o que está acontecendo. E lá na terapia, lá na análise, você pode acabar descobrindo que isso é uma atuação. Isso é um acting out. Através dessa postura de confronto permanente com figuras de autoridade, você está expressando o desejo que ficou reprimido de desafiar o seu pai, de confrontar o seu pai, de bater de frente com ele. Então eu listei aqui para você quatro formas de manifestação do inconsciente: o ato falho, os pequenos errinhos que a gente comete no dia a dia, os sonhos, os sintomas, os nossos problemas emocionais e também certas posturas, certos comportamentos, sobretudo impulsivos, que acontecem sem a gente ter muito controle sobre eles, que podem também expressar pensamentos inconscientes. Bom, se você quiser uma aula mais aprofundada, mais detalhada sobre a atuação, sobre o acting out, inclusive diferenciando o acting out da passagem ao ato, que é uma diferenciação introduzida na psicanálise pelo psicanalista francês Jacques Lacan, se você quiser uma aula detalhada sobre isso, é só entrar na Confraria Analítica. Essa aula está disponível lá no módulo Conceitos Básicos, que é um dos vários módulos que nós temos na Confraria Analítica. Caso você não saiba, a Confraria é a minha escola de formação teórica em psicanálise. Participando da confraria, você tem acesso a mais de 300 horas de aulas já disponíveis sobre teoria psicanalítica e duas aulas novas toda semana. Uma aula ao vivo que acontece toda segunda-feira às 8 horas da noite, essa aula fica gravada, e uma aula gravada mais curta publicada toda sexta-feira. A mensalidade da Confraria Analítica, a assinatura mensal, custa R$ 49,99. É isso mesmo, é barato assim mesmo. Só R$ 49,99. A assinatura anual, o plano anual de assinatura, sai por R$ 497. Mas nesta Black November, que eu não sei até quando vai, então você precisa fazer a sua assinatura hoje. Nesta Black November, você não vai pagar R$ 497 pela assinatura anual. Você vai pagar apenas R$ 397. Mas para isso, você precisa fazer a sua assinatura, precisa fazer a sua matrícula pelo link que vai estar aqui na descrição, beleza? E antes de terminar esse vídeo, deixa eu falar também para você que os meus dois e-books também estão com desconto nesta Black November. O e-book O Que um Psicanalista Faz, em que eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que acontece num consultório de psicanálise, ele está saindo por R$ 24,90. O preço original é R$ 37,00. E o segundo e-book, chamado Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. Esse e-book custa originalmente R$ 67,00, mas ele está saindo nessa Black November por R$ 44,90. Repito, eu não sei até quando essa promoção vai, então você precisa fazer a sua aquisição hoje. Clique nos links que estão na descrição para você ter acesso a esses dois e-books pelos valores promocionais. E se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, não deixe de compartilhar, mande aí em todos os seus grupos de WhatsApp. Não se esqueça também de curtir o vídeo, se inscrever e fazer um comentário, sugira temas para os próximos vídeos. Eu agradeço a sua participação aqui comigo, um grande abraço para você e até a próxima.